presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ajudo.
Senhor senador José Pimentel, que preside esta sessão, meus colegas Nelson Calandra, Paulo Schmidt, doutor Afonso, doutora Paula, minha colega Candice, presidente da JUFER, doutor Fabrício, doutor Evandro, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores. Fui convidado na condição de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, a participar desta audiência pública, que tem por finalidade discutir o tema limite de idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos. E a ele procurarei me restringir. O convite foi formulado por requerimento de Sua Excelência, senador José Pimentel, e subscrito pelo excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa Legislativa. A eles, o meu agradecimento pela oportunidade de, em nome da AJUF, em nome dos magistrados federais brasileiros, pronunciar-me sobre tema tão relevante. A idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos não é tema novo, sendo objeto de diversas propostas de emenda à Constituição, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. Nesta Casa, foi aprovada, por exemplo, a PEC número 42 de 2003, de autoria do senador Pedro Simon, que na Câmara dos Deputados tramita sob o número 457 de 2005 e encontra-se pronta para ser votada em plenário. A posição histórica da AJUF a respeito da idade para a aposentadoria compulsória tem sido externada periodicamente, em razão dessas PECs, por meio de notas técnicas apresentadas ao Parlamento, muitas delas subscritas em conjunto com outras associações de classe da magistratura, MB e ANAMATRA, principalmente. Entendemos que, não obstante o reconhecimento do expressivo e positivo aumento da expectativa de vida dos cidadãos brasileiros, a elevação da idade para aposentadoria compulsória no serviço público, particularmente na magistratura, contraria o interesse público pelas seguintes razões. Primeira, a tendência de estagnação da jurisprudência dos tribunais. A periódica renovação dos quadros da magistratura nos tribunais contribui para a constante renovação das decisões revisoras, o que tenderia a estagnar-se caso os magistrados permanecessem mais tempo na carreira. Segundo, estagnação ou engessamento da carreira. A elevação da idade para aposentadoria compulsória impede a ascensão funcional dentro da magistratura, o que contraria o interesse público, na medida em que ocasiona o aumento do desânimo dos magistrados com sua carreira, fenômeno que vem causando grande preocupação, como destacou aqui o desembargador Calandra. Terceira, possibilidade de aumento das despesas com previdência. Como decorrência do desalento em relação à carreira, ante a impossibilidade de ascensão funcional, magistrados experientes, com anos de dedicação à magistratura e, consequentemente, ao serviço público, precipitarão suas aposentadorias. Quarta, obstáculos ao desenvolvimento gerencial dos órgãos do Poder Judiciário. O alongamento em mais 5 anos do exercício da carreira impediria a renovação da administração nos tribunais. Dessa ordem de preocupações, senador, a que mais chama atenção é a da estagnação da carreira, com implicações nas aposentadorias precoces de magistrados experientes, assim como, na outra ponta, do desinteresse pelo ingresso na magistratura. Com efeito, se a carreira não for minimamente atraente, com possibilidade de ascensão funcional, juízes antigos se sentirão desmotivados e findarão por dela desligar-se, enquanto não se conseguirá atrair pessoas com mínima experiência para ingressar na magistratura, já que por ela não se sentirão atraídas. Os jovens que ingressarem na magistratura, em pouco tempo sentirão a frustração decorrente da dificuldade de progresso na carreira e da falta de perspectiva para o futuro. Serão magistrados desestimulados. Senhoras e senhores, esse fenômeno já vem ocorrendo, senador José Pimentel. A magistratura brasileira, especialmente a da União, já não tem sido capaz de manter ou de atrair valores para os seus quadros. Eu poderia aqui enumerar diversas causas de desestímulo para quem integra tão importante carreira, mas não quero fugir do tema proposto e sobre o qual fui convidado a manifestar. Aproveito esta oportunidade, no entanto, senador, para conclamar os senadores da República e os deputados também a voltarem os olhos para o que vem ocorrendo com a magistratura brasileira. O Poder Judiciário tem seus problemas, é verdade, e não são poucos, mas não se pode deixar de considerar que muito tem sido feito para que esses problemas se resolvam. A AJUF, assim como as demais entidades de classe da magistratura, tem contribuído seriamente para a busca de soluções para os problemas do Poder Judiciário, e especialmente do acesso à justiça pelos cidadãos mais carentes. É preciso, todavia, que se observe o que vem acontecendo com a magistratura da União há alguns anos. Perda do sentido de carreira pela extinção do adicional por tempo de serviço, perda da aposentadoria integral pública, conforme aqui já destacado, concentração de poderes decisórios nas instâncias superiores com desprestígio para as decisões de primeiro e segundo grau, dentre outras coisas. A elevação da idade para a aposentadoria compulsória dos magistrados nesse contexto apenas agrava a situação, não contribuindo significativamente para a melhora dos serviços judiciários no Brasil. Respeitamos, sem a menor sombra de dúvida, o quanto alguém com mais de 70 anos de idade pode produzir. Um dia, todos nós, se Deus permitir, teremos mais de 70 anos de idade e desejamos estar em condições físicas e mentais de ser úteis à sociedade. Contudo, se precisamos valorizar esse segmento da sociedade que tem aumentado no país, também temos que ter preocupação com quem está no serviço público, especialmente em carreiras com vagas restritas, como é o caso da magistratura, e que também precisa ser valorizado. Também temos que nos preocupar com quem vai ingressar no mercado de trabalho, especialmente pelas portas do Serviço Público Federal. Em relação, senador, a duas as PECs mencionadas no seu requerimento, a posição da AJUF é contrária à sua aprovação, mas destacaria duas, apenas para um comentário. A PEC 21, de 2012, porque entendemos que ela é casuística na medida em que busca a prorrogação do mandato de quem chegue à cúpula de tribunal. Não se justificaria a sua aprovação apenas em função de quem eventualmente ali esteja. E, em segundo lugar, a PEC 3 de 2013, até por uma que é muito recente, do senador Fernando Collor, e que ela traz aqui uma, diria eu, quase uma aberração, porque ela aumenta a idade de aposentadoria voluntária, não só da compulsória. Propõe aqui que a aposentadoria dos magistrados, e apenas dos magistrados, né, num total descompasso com o princípio da isonomia. A aposentadoria dos magistrados com proventos integrais será voluntária aos 70 anos. Então, por essa proposição, obriga-se que todos os magistrados fiquem no serviço público até os 70 anos de idade, o que é um fator altamente preocupante, até porque, em razão daquilo que disse antes, do desestímulo que constitui hoje. Hoje tem sido algo extremamente preocupante que vem acontecendo com a magistratura, senador, e até eu tenho promover uma pesquisa para se saber, dentro da magistratura federal, quantos juízes padecem hoje de algum tipo de transtorno emocional decorrente do trabalho. Porque a situação de desestímulo verificada dentro da magistratura é impressionante. Por isso, volto aqui a fazer este apelo para que os parlamentares brasileiros atentem para o que vem acontecendo na magistratura. Nós precisamos parar, analisar e perguntar que judiciário queremos. E eu tenho certeza, porque tenho conversado com o seu presidente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem essa preocupação e tem também assim entendido, que é preciso valorizar a magistratura. E hoje, no contexto atual, senador José Pimentel, a elevação da idade de aposentadoria compulsória não beneficia a sociedade. Ela prejudica a sociedade na medida em que é um fator de maior desestímulo para a magistratura de carreira. Essa, portanto, a nossa posição. E eu agradeço uma vez mais a oportunidade de, na condição de presidente da AJUF, participar desta importante audiência pública. Cumpra a AJUF, desse modo, senhor presidente, o seu papel de contribuir com o Senado da República para o aperfeiçoamento das instituições e pela defesa do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com a palavra, o Dr. Paulo Luiz Smith, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Por gentileza.
Senador José Pimentel, agradeço em nome da Anamatra o convite. Gostaria que comunicasse, fizesse extensivo ao presidente da comissão, nosso amigo Ricardo Rego. Meus colegas de mesa, em primeiro lugar, eu gostaria de assinar embaixo da manifestação tanto do presidente da MB, Calandra, quanto do Nino da Ajuve. Efetivamente, eles circunstanciaram o problema em alguns aspectos. Isso, de certo modo, facilita até a minha vida aqui, senador, que eu vou tentar enfocar outros pontos ou pegar outros enfoques para tentar justificar a nossa posição histórica, clara, transparente, de sermos contra a elevação da aposentadoria compulsória, da idade para a aposentadoria compulsória. Eu não vou nem comentar a questão do aumento da idade, agora é piso, para a aposentadoria voluntária, prevista na PEC 21, senador. Isso atenta seriamente contra o sistema de garantias já instituído, né? Mas eu quero crer que talvez seja um equívoco ou um rigor interpretativo da nossa parte. Mas, efetivamente, a PEC 21 ela agrava seriamente a discussão que nós estamos aqui fazendo. Evidentemente, circunscrever esse problema, vamos dizer assim, à cúpula dos tribunais brasileiros, de uma certa forma, circunscrever o problema ao ambiente onde ele efetivamente tem interesse. Eu não tenho notícias, pelo menos a Anamatra não tem notícias, de que a aposentadoria compulsória no serviço público dos servidores tenha como limite mais usualmente frequente a idade de 70 anos. No geral, os servidores públicos se aposentam antes, voluntariamente, pela implementação das condições para tanto. Mesmo no Poder Judiciário, os servidores não vão até a compulsória. Isso, notadamente, acontece nos tribunais. E também não acontece nos juízes ou nos níveis inferiores da carreira, especialmente entre os juízes substitutos e os juízes titulares. Efetivamente, elevar a aposentadoria compulsória, ela atende, vamos dizer assim, o interesse legítimo, enfim, de um público muito restrito, senador. Falar em economia para os cofres da Previdência, com a ampliação da aposentadoria, da idade para a aposentadoria compulsória, antes de ser um fator, e eu acho que o senador, como ex-ministro da Previdência, pode melhor avaliar esse quadro, ele estará circunscrito ao número muito restrito de magistrados, que talvez não atinja 15% do universo dos 15 mil juízes no país. Os outros 85% não são atingidos, pelo menos na sua generalidade, por essa alteração. E eu temo que, com a aprovação da elevação para 75, a reiteração e a generalização das aposentadorias voluntárias precocemente, agravando aquele número que o desembargador Calandra já havia colocado, será um efeito quase que imediato, porque a falta de perspectivas na carreira é um dos fatores, e não o exclusivo, nem o único, fator de antecipação das aposentadorias. O que corre paralelo com a falta de perspectiva é a falta de progressão, inclusive vinculada ao tempo de serviço. no que também eu já fui precedido, então não preciso nem enfocar sobre esse aspecto. Mas eu acho que a questão mais principal, mais importante desse conjunto argumentativo que a gente procura trazer para o Parlamento, e aí, senador, me permite um pouco da nossa vivência pessoal, os meus mais de 20 anos de magistratura já me dão alguma bagagem, e pelo fato de ter contato com o país inteiro, por já ter sido conselheiro do CNJ, me faz ver isso, que a jurisprudência engessada que decorre, que é uma consequência da, vamos dizer assim, da longevidade dos quadros integrantes do Poder Judiciário, esse desenvolvimento, aprimoramento, ele está diretamente relacionado à alteração no quadro de composição dos tribunais. Vamos pegar um exemplo do Supremo Tribunal Federal. E comparemos o Supremo Tribunal Federal nesta década, na última década. Eu não tenho, pessoalmente, nenhuma dúvida de que julgamentos históricos importantes havidos na última década, demarcação de terras, pesquisa com célula-tronco, união homoafetiva e assim por diante, eu não tenho dúvida nenhuma que se a composição do Supremo não tivesse sido renovada, especialmente em razão da compulsória aos 70, eu não tenho dúvida que esses julgamentos não teriam acontecido. O país não teria dado esse salto qualificado em direção a um futuro mais democrático, mais harmônico, em direção à civilidade. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso, para mim, é uma prova acabada de que a renovação dos quadros ela é absolutamente fundamental para a renovação da interpretação do direito, para aquilo na direção do que é efetivamente o anseio da sociedade. Eu vou me pautar, senadora, também pelo que disse há alguns anos atrás o então deputado Flávio Dino, ex-juiz federal, que hoje preside a Embratur, dizendo assim, dizia ainda, é extremamente permeável as manifestações advindas da sociedade. O Supremo Tribunal Federal sofreu recentemente uma rápida mudança na composição com efeitos bastante positivos. Ele estimulou, então, as associações ao bom debate e à busca de sintonia entre a vitaliciedade dos juízes e o princípio republicano da alternância do poder. Eu acho que o deputado foi muito feliz quando disse isso. O doutor Ciro Teixeira Correia, então presidente do Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, ANDES, a propósito de que muitos parlamentares diziam, de que a aposentadoria compulsória aos 70 anos retirava quadros científicos, de cientistas importantes das instituições públicas brasileiras e das universidades, ele disse que não existe essa pressão da sociedade, não existia na época, para que a alteração para 75 anos ela fosse aprovada pelo Parlamento. Talvez, diz ele, isso venha dos cargos de direção do topo da carreira das universidades. Segundo ele, independe se a pessoa, o cientista, pesquisador, se ele é ativo ou não, funcionário. A pesquisa depende de credenciamento pelas instituições e pelas condições de pós-graduação na universidade. O orientador não precisa sequer ser da própria instituição.